Bom dia a todos. Quero cumprimentar nossos ouvintes da Rádio Pomerana, nossos internautas. Cumprimentar aqui meu assessor Jovino, Marcela, aqui presente, assessora do vereador Luciano. Cumprimentar o Cris, cumprimentar a TV Câmara, vereadores e vereadoras. 13 de outubro de 2021, sessão ordinária número 36. Peço ao primeiro secretário, vereador Luciano Alves da Silva, que faça a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras.
Vereador Adailurto. Clóvis Brown.
Presente.
Elmar Francisco Tom.
Presente.
Ilimar Vesper.
Presente.
Ivone Chilive Guilherme.
Presente.
Joelho Albert.
Presente.
Joel Ponat.
Presente.
Luciano Alves da Silva. Presente. Rogério Xereda.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
Teodoro Hammer.
Presente.
Valdemiro Jonas.
Presente.
E Valdivino Manske.
Presente.
Havendo o número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido para cantarmos o hino do município. A mensagem bíblica escolhida pelo vereador Rogério Xereda para a sessão de hoje se encontra em Salmo 18, versículo 32 a 39, que passa a fazer a leitura.
Ele é o Deus que reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Torna os meus pés ágeis como os da corça. Sustenta-me nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Tu me dás os teus escudos da vitória. Tua mão direita me sustém. Ao meu encontro para exaltar-me, deixaste livre o meu caminho para que não se torçam os meus tornozelos. Persegui os meus inimigos e os alcancei. E não voltei antes de massacrar. E não puderam levantar-se. Jazem debaixo dos meus pés. Deste-me força para o combate. Subjugastes os que se rebelam contra mim.
Convidamos para um momento de silêncio, face ao falecimento da senhora Leni Miguel Jacó, esposa do servidor público Darli Jacob, ocorrido dia 7 de outubro de 2021, e da senhora Florinda Zerin, tia da servidora da Câmara Lucinéia Sato Miranda, ocorrido dia 9 de outubro, e do senhor Wellington Frederico Gomes, ocorrido ontem, dia 12 de outubro de 2021. Coloca em votação a ata da sessão ordinária número 35, realizada no dia 4 de outubro de 2021. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Também quero aqui agradecer a presença do nosso contador dessa casa, doutor Luiz Mil, e também agradecer a presença da presidente do Sindicato dos Servidores Públicos, Elice de Fátima Souza. Solicito ao secretário da mesa, vereador Luciano Alves da Silva, que faça a leitura do expediente.
Câmara Municipal, Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo. Projeto de Lei nº 58/2021. Dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos públicos e privados inserirem nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial da conscientização do transtorno do espectro autista e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, prefeito municipal de Santa Maria de Atibá, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Os estabelecimentos públicos e privados localizados no município ficam obrigados a inserir nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial da conscientização do transtorno do espectro autista, similar aos modelos constantes no anexo 1. Parágrafo 1º. Entende-se por estabelecimentos privados ou supermercados, bancos, farmácias, bares, restaurantes, lojas, em geral, e similares. Parágrafo 2º. Os estabelecimentos que não cumprirem a presente lei sofrerão as seguintes penalidades. 1º, advertência. 2º, suspensão do alvará de licenciamento do estabelecimento na 3ª constatação até o cumprimento desta lei. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registra-se, publica-se, cumpra-se. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 21 de setembro de 2021. Autor, vereador Teodoro Hammer, coautor Rogério Xereda, Ilima Vesper, Adaí Lurt, Ivone Chilive Guilherme. Justificativa. Dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos públicos e privados do município de Santa Maria de Atibá, Espírito Santo, inserirem nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial da conscientização do transtorno do espectro autista e da outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, a proposta tem por objetivo tornar obrigatória a inserção nas placas de atendimento preferencial de estabelecimentos públicos e privados do município de Santa Maria de Atibá o símbolo mundial da conscientização do transtorno do espectro autista, que se configura com um laço de fita feito de peça de quebra-cabeças coloridas, como forma de tornar público o direito de prioridade dos autistas. A medida assegurará a prioridade do atendimento a essas pessoas, assim como ocorre com as pessoas com deficiência, idosos com idade igual a superior a 60 anos, gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos. A proposição vem no sentido de promover maior qualidade de vida à população autista, assegurando o seu atendimento prioritário conforme preceitua a Lei Federal nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. A sinalização de prioridade para aqueles que possuem o transtorno, além de garantir o direito ao atendimento prioritário, também contribuirá para a conscientização da população sobre o tema. Por todo o exposto, conto com o apoio dos demais pares dessa Casa de Leis para aprovação do presente projeto de lei. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 21 de setembro de 2021. Vereador Teodoro Hammer, Rogério Xereda, Ilimar Vespa, Adair Lurt, Ivone Chilive Guilherme. Câmara Municipal, Santa Maria de Jatibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 240/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a possibilidade de contemplar os diretores, coordenadores, servidores e professores da rede municipal com a doação de um notebook ou um valor correspondente de R$ 5.000. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, por meio deste vereador, primeiro secretário, conforme o artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a possibilidade de contemplar os diretores, coordenadores, supervisores e professores da rede municipal com a doação de um notebook ou valor correspondente a R$ 5.000. A presente indicação tem como objetivo investir e valorizar os profissionais da educação que atuam na rede municipal de ensino, proporcionando os mesmos acesso à tecnologia para melhorar ainda mais a qualidade da educação do município. Sabe-se que durante a pandemia as aulas e demais atividades passaram a ser desenvolvidas de forma online. Portanto, a aquisição dos notebooks ou ajuda financeira para sua aquisição é para auxiliar principalmente os professores no desenvolvimento de suas atividades curriculares junto aos alunos. Cumpre ao Poder Público Municipal criar mecanismos que possam diminuir as dificuldades que enfrentam os diretores, coordenadores, supervisores e professores da rede municipal de ensino, sendo a doação do notebook ou ajuda financeira uma importante ferramenta para promover melhores condições de trabalho a estes profissionais. Sendo assim, requer o apoio dos demais colegas vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e desde já requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 24 de dezembro de 2021, vereador Luciano Alves da Silva. Câmara Municipal, Santa Maria de Jatibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 244/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a elaboração de projeto de lei ou regulamentações necessárias para as ações de promoção da dignidade menstrual e o fornecimento gratuito de absorventes higiênicos para mulheres de baixa renda neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora. A Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, Espírito Santo, por meio dos vereadores abaixo assinados, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a elaboração de projeto de lei ou regulamentações necessárias para as ações de promoção da dignidade menstrual e o fornecimento gratuito de absorventes higiênicos para as mulheres de baixa renda neste município. A presente indicação tem por objetivo a proteção da saúde da mulher e aos cuidados básicos decorrentes da menstruação, bem como diminuir a precariedade menstrual das mulheres em situação de vulnerabilidade econômica do nosso município. O termo pobreza menstrual surge com a proposta de debater os efeitos que a falta de saneamento básico, de dinheiro e de acesso a absorvente causam à saúde da mulher. A tutela almejada, portanto, assume relevância de caráter de saúde pública, pois a falta de absorvente e de materiais de higiene podem causar doenças, expondo a risco à saúde das mulheres, além de agravar o desconforto do período menstrual. Frisa-se que, em razão da pandemia do Covid-19, as doações de absorventes se tornaram menos frequentes no município, aliado ao fato de que absorventes e produtos de higiene pessoal são caros e, por isso, estão fora de alcance financeiro de várias famílias do município. Portanto, apresenta-se tal medida a fim de garantir o acesso desses produtos às mulheres em situação de vulnerabilidade econômica do município, promovendo atenção à saúde da mulher e aos cuidados básicos decorrentes da menstruação. Desta forma, solicitamos o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e desde já requeremos também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 28 de setembro de 2021. Vereador Teodoro Hammer, Rogério Schroeder, Ivone Chilive. Câmara Municipal, Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 245/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a elaboração de projeto de lei. Indicação número 245/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a elaboração de projeto de lei ou regulamentações necessárias para as ações de promoção da dignidade menstrual e o fornecimento gratuito de absorventes higiênicos nas escolas públicas municipais. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, por meio dos vereadores e vereador abaixo assinado, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, indica ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal a elaboração de projeto de lei ou regulamentações necessárias para as ações de promoção da dignidade menstrual e o fornecimento gratuito de absorventes higiênicos nas escolas públicas municipais. A presente indicação tem por objetivo fornecer absorventes higiênicos para estudantes de sexo feminino da idade da rede pública municipal de ensino que não possui condições financeiras de arcar com essa despesa, visando a proteção da saúde das estudantes aos cuidados básicos decorrentes da menstruação, bem como evitar que ocorra evasão escolar. A menstruação faz parte do ciclo natural do corpo das mulheres e a falta de acesso a produtos de higiene para lidar com o período menstrual traz enormes riscos à saúde dessas jovens, muitas vezes em virtude das soluções precárias e insalubres a que recorrem. Busca-se, através de indicação, garantir que essas adolescentes têm acesso a produtos de higiene menstrual de forma gratuita, pois na falta de absorventes higiênicos, muitas perdem dias letivos, chegando a abandonar os estudos em virtude dos constrangimentos vividos. Portanto, apresenta-se tal medida a fim de garantir o acesso deste produto a meninas e mulheres atingidas por esse tipo de vulnerabilidade, promovendo a atenção à saúde das estudantes e aos cuidados básicos decorrentes da menstruação. Dessa forma, solicitamos o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras desta Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação. Desde já requeremos também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor Prefeito Municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 28 de setembro de 2021. Vereador Teodoro Hammer, Rogério Schroeder, Ivone Chilive Guilherme. Câmara Municipal, Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 246/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a criação do cartão de identificação para pessoa com transtorno do espectro autista, TEA, no âmbito do município de Santa Maria de Atibá. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, por meio dos vereadores e vereador abaixo assinado, conforme artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, indica ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal a criação de cartão de identificação para pessoa com transtorno do aspecto autista, no âmbito do município de Santa Maria de Atibá. O transtorno do aspecto autista é uma disfunção neurológica cujos sintomas englobam diferentes características, como a dificuldade de comunicação por deficiência no domínio da linguagem, a dificuldade de formar o raciocínio lógico, a dificuldade de socialização, além de prejuízos a respeito do desenvolvimento de comportamentos restritivos e repetitivos. A carteira de identificação da pessoa com transtorno aspecto autista, CIPTEA, visa a garantia de atenção integral, pronto atendimento e prioridade no acesso e atendimento aos serviços públicos e privados, em especial nas áreas da saúde, educação e assistência social. Com o documento em mãos, evita-se que o autista passe por constrangimentos, não sendo necessário o acompanhamento de laudos para comprovação da condição, beneficiando o próprio beneficiário e seu acompanhante. Sugere-se que a carteira seja expedida pelo órgão responsável pela execução da política de proteção dos direitos da pessoa com transtornos do aspecto autista do município, mediante requerimento acompanhado de relatório médico com indicação do Código da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, CID, RG, CPF, comprovante de endereço, tipo sanguíneo, foto 3x4, número de telefone, e-mail e os dados e documentos completos do responsável. Ressalta-se que a indicação vai de encontro com a Lei Federal número 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Aspecto Autista, visando bem-estar e segurança do portador de autismo. Sendo assim, solicitamos o apoio dos demais colegas vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e desde já requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 22 de setembro de 2021. Vereadores e vereadora, vereadores Rogério Xereda, Teodoro Hammer e Limar Vesper, Adair Lurt e Ivone Chilive Guilherme. Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 250/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo ampliar o horário de funcionamento das creches municipais até as 19 horas e abrir aos sábados de 7 às 16 horas e dar outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras. A Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, por meio do vereador segundo secretário abaixo-assinado, conforme o artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal ampliar o horário de funcionamento das creches municipais até as 19 horas e abrir aos sábados de 7 às 16 horas e dar outras providências. A sugestão é que as creches ampliem o horário de funcionamento encerrando suas atividades de segunda a sexta-feiras às 19 horas e que abram também aos sábados de 7 às 16 horas, tendo em vista que o comércio local, em sua maioria, funciona de segunda a sexta até as 18 e aos sábados até as 13. Pretende-se, com a mudança de horário de funcionamento, que os pais ou responsáveis possam levar e buscar as crianças fora do horário de trabalho, evitando assim gastos com a contratação de cuidadoras. Dessa forma, verificando o interesse público na presente indicação, conto com o apoio dos nobres colegas vereadores e vereadoras para aprovação da presente indicação, bem como acatamento pelo Poder Executivo. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 30 de setembro de 2021, vereador Ilimar Vesper.
Encaminho os projetos de leis para as comissões permanentes para análise e elaborar os pareceres. As indicações seguem para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Nós temos um vereador inscrito no pequeno expediente, vereador Joel Ponet.
Bom dia, presidente dessa Casa de Leis, os demais vereadores, a vereadora Selene, a vereadora Ivone. Em nome do tutor Luiz Mil, cumprimento os demais funcionários. Eu queria pedir ao presidente dessa Casa de Leis que nós tenhamos um regimento interno dessa casa que fosse assim, olhado com mais carinho e respeitado. É o artigo 132, breve comunicado ou matéria apresentado, 3 minutos, não pode ser apartado. Orador inscrito no grande expediente, artigo 133, assunto e interesse público, 5 minutos. Muitas vezes ultrapassa muito, então eu acho que nós temos a regimento interno tem que ser cumprido, tanto como a lei orgânica, e nós que faremos as leis aqui, nós temos que cumprir o que está na lei. A pessoa se inscrever na tribuna livre aqui, presidente, eu queria que você informasse até as meninas lá que fazem inscrição e você próprio, presidente, pedir que é 10 minutos, é 10 minutos. Se a pessoa tem que finalizar mais um minuto e meio, tudo bem, mas vamos cumprir o que está na nossa lei, tanto o regimento interno como também a lei orgânica. Só isso, presidente.
Nós temos 5 oradores inscritos no grande expediente. Convido o primeiro orador no grande expediente, Elimar Vespe. Queria pedir a todos os vereadores que, se fosse inscrito no grande expediente, que usasse os 5 minutos, porque o vereador Joel já questionou, então eu acho que a gente tem que seguir a lei municipal e o nosso regimento interno. Muito obrigado pelo esclarecimento, Joel Ponat.
Bom dia. A respeito que foi lido hoje e vai ser aprovado na semana que vem, eu conto com os nobres vereadores, a respeito do aumento do horário das creches, né? Então, geralmente, as mães, os responsáveis pelas crianças, elas trabalham no dia de sábado. E muitas vezes trabalham até depois das 6, 7 horas da noite. Então, gostaria muito que isso fosse aprovado. Eu acho que mais pessoas já foram reivindicadas sobre isso. E que também o executivo botasse isso em ação o quanto antes. Tá? Porque tem pais que precisam pagar uma babá para ficar no sábado com o filho deles. E uma criança, ela tem uma mentalidade. Ela vai para a escolinha, para a creche. Aí, no final de semana, já fica com uma cuidadora. Nem sempre é a mesma pessoa. Então, eu gostaria muito que os senhores vereadores analisassem e juntos aprovássemos isso aí por unanimidade. É, nossa ida, semana retrasada, né, vereador Adair? Fomos a Brasília. Foram poucos gabinetes dos deputados federais que nós não fomos, tá? Porque não encontramos. Fomos em dois senadores. Por ocasião, uma estava em plenário, ela não pôde nos atender, e o outro não estava presente. E o nobre deputado federal, Evair de Mello, ele nos ofereceu que as entidades que tiverem legalizadas, que não forem de fins lucrativos, tá? Quem quiser adquirir internet, ele tem um plano para oferecer para essas entidades. Inclusive, já foi colocado no dia 5, lá em Barracão do Rio Posmoser, Alto Rio Triunfo, Serra do Gelo, Rio Claro e Córrego Simão. A única despesa que a entidade vai ter é de comprar aquele roteador que deve estar custando na faixa de uns R$300. E ele quer expandir internet para todas as entidades filantrópicas. Tá? Também não poderia deixar de falar que hoje o nosso Hospital Concórdia faz 30 anos de idade. Nesse momento, eles estão fazendo um encontro ecumênico lá, né? E existem ainda pessoas que criticam o hospital, mas quem dera, o que seria de Santa Maria sem esse hospital? Então, a administração atual está de parabéns, as outras administrações que passaram de lá, problemas sempre vão ter, mas é muito fácil a gente criticar. Vamos chegar junto para com os responsáveis e colocar o que está acontecendo. Vem um vizinho lá e fala, ah, lá no hospital aconteceu isso e isso. Mas quem deveria de ouvir isso lá dentro do hospital, às vezes não fica nem sabendo. Tá? Então, Hospital Concórdia, parabéns e estamos juntos. Muito obrigado.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, Rogério Schredo.
Bom dia a todos. Tendo em vista e seguimos as regulamentações dos 5 minutos... Deixo aí meus cumprimentos a todos presentes, em nome do Dr. Luiz Mil. Entre os dias 5 e 7, estivemos em Brasília, eu e vereador Teuda Hammer, assessor Jean e assessor Ítalo, onde tivemos agenda com deputados federais Cabo da Vitória, Soraya Manato, Neucimar Fraga, Evair de Mello, Lauriete Rodrigues. Todos que nos atenderam, foi a ótima recepção, e pedimos emendas parlamentares para o município. Não vou aqui citá-las, porque cria-se uma expectativa e, de repente, não são aprovadas. Né? Fizemos em conjunto, eu e Teuda, também como individuais. Tivemos também com o coordenador do INCRA, senhor Alberto, que é do crédito fundiário. Nós já conhecemos eles lá em São Sebastião. O Vespinha estava presente. Então, tem muitos projetos lá para a questão da agricultura, para o lavrador aí, e temos o contato dele e vamos conversando aí posteriormente nos próximos dias. Dias 9 e 10, sábado e domingo agora, tivemos em Santa Maria a Copa Carlos Germanos, lá no Campo Pomerano, São Luís. Categoria sub-10, sub-12, sub-14.
Inclusive, Santa Maria foi campeão na categoria sub-12. E também, 9-10, tivemos o campeonato de vôlei, torneio intermunicipal de vôlei na quadra de São Luís, masculino e feminino, onde participaram diversas equipes. Então, o que eu vejo? Muito importante essa retomada aí nos esportes, tendo em vista que forró já está tendo, para tudo quanto é lado aí. Tivemos até o alemão do forró. Tenho certeza que o público deve ter sido bem mais elevado do que o previsto. Então, mais do que justo, voltar os esportes, principalmente para essa juventude, para essas crianças, não ficarem sedentárias em casa, com depressão, né? Ajudando aí na saúde, no desenvolvimento intelectual das crianças. Parabenizar aí o prefeito Hilário, o secretário Jardel, o gerente de esporte Adalberto Conte, o professor Marcelo Bausen e todos os envolvidos nesses dois eventos de sábado e domingo. Inclusive, estive presente. Agradecer especialmente ao senhor Carlos Germanos, ex-goleiro do Vasco, pelo incentivo ao esporte. Agradecemos aí a Deus pelas chuvas. Sabemos da dificuldade que estávamos sofrendo esses últimos dias, a barragem aí, né, abaixando cada vez mais, os leitos dos rios. E apesar de que algumas estradas aí ficam prejudicadas, a chuva é muito importante. Estrada dá para consertar, chuva não dá para fazer. Então eu peço paciência ao povo aí do interior, que eu tenho certeza que essa chuva vai ajudar muito na questão da lavoura, da agricultura, para toda a região de Santa Maria. Inclusive, final de semana, passou uma reportagem no ESTV, a questão da renaturalização dos rios. Não sei se vocês, alguns senhores, assistiram. É uma pesquisa que usam troncos de árvores para revitalizar os rios. Faz com que o rio siga seu percurso de maneira sinuosa por encontrar os obstáculos naturais, troncos e galhos. Esse trabalho científico é chamado de renaturalização. Por que que eu estou falando isso? Nós temos aí uma obra que está em vista pela Cesan, que é essa nova captação de água. De repente, a Secretaria de Meio Ambiente procurar saber mais sobre esse projeto e fazer alguma coisa relativa nessa situação do leito do rio. Aqui tem uma pesquisa científica que há um aumento de 80% na quantidade de peixes com esse projeto. Os troncos são colocados em locais específicos, verticais e horizontais. A cada ano, os troncos retêm até 10 toneladas de sedimento, evitando assoreamento do rio, risco de enchentes, contribuindo ainda para que a água chegue com as menos folhas e materiais sólidos até as estações de tratamento. Reduz a velocidade do rio até 60%. E isso mantém a água no rio nos tempos de seca. Então, um projeto simples, questão de troncos, lá tem as medidas, tem como colocar. Geralmente é usado eucalipto para fazer essa retenção do rio. Diminui a velocidade do rio, aumenta a quantidade de água e evita os assoreamentos e as enchentes. Então, um projeto, para mim, muito fácil. Eu acredito que a Secretaria do Meio Ambiente poderá rever bem isso aí e tentar aplicar logo na Vila dos Italianos, onde nós fomos lá. Acho que o Joelis também estava lá. Então, fica aí. Meu agradecimento a todos. Já encerrando minha fala. Claro, pois não.
Eu queria fazer um questionamento em cima da água. Há 30 anos atrás, 35 anos atrás, o governo tem cada projeto que futuramente eles não pensam as consequências que isso causa. Há 35 anos atrás, há mais ou menos 30, tinha um projeto do PRONAF para dragar os rios. Em Santa Maria, acho que foi em 5 ou 6 anos, eles dragaram todos os rios da população de Santa Maria Itibá, das todas as comunidades. Hoje, nós temos um exemplo lá em Rio Claro, que é a Rosemir Schmidt, que eu tenho orgulho de falar o nome, Alfredo Sidloff, que eles não deixaram dragar os rios, e nós já passamos por seca, mas seca braba, em 2013 até 2016, eu acho, né? Mas eles não tiveram problema de água. Sempre tinha água, ele podia ligar duas, três bombas e nunca a água acabou. Dali para baixo, eu tinha plantação, todo mundo que tinha plantação não tinha como molhar porque tá, não tinha água dentro do rio. Mas eis com o brejo deles, sempre tinha água. E aí eu faço muito questionamento em cima disso. O governo, eles fazem uns projetos, quer ajudar a população, mas não pensa no futuro, o que vai acontecer com o nosso, com o nosso meio ambiente, com o nosso planeta. E, infelizmente, não dá para mais para recuperar, porque muita gente comprou terreno na Vagem. Eles não têm como entrar em brejo, deixar entrar em brejo e inundar esse de novo. Mas, se eles não tivessem feito esse projeto, proibisse desde aquela época, se os cientistas fossem tão inteligentes, por que eles não pensaram nisso? Muito obrigado pela parte.
Pois não, sinta-se à vontade.
Se me permite também, vereador?
Claro.
É, a gente estava em Brasília e recebi um zap. Aquela ponte ali em frente das Móveis Guimarães, ali, alguém que estava construindo ali para cima, pegou todas as tábuas, troncos de eucalipto e jogou tudo dentro do rio. Aí um morador tirou foto e me mandou, vereador, toma providências. Liguei para o assessor ao mesmo tempo, ele entrou em contato com o meio ambiente, só que não conseguiram descobrir quem foi a pessoa que jogou aquele monte de entulho dentro do rio. O que precisamos é falta de conscientização.
Concordo. Tá?
Porque rio não é... O nosso rio, coitado, ele está preto, ele não está mais em cor de água viva, ele está preto de tantos insumos, dejetos que são jogados lá dentro.
Muito lixo, muita sacola de lixo.
Isso aí, muito obrigado.
Pois não. Então, encerro minha fala aqui, um agradecimento especial a Jean e Ítalo, que foram em Brasília com a gente, muito nos ajudaram lá, e deixar bem claro que foram com recursos próprios, pagaram a viagem do bolso deles, entendeu? Contribuindo para o município de Santa Maria de Jetibá. Então, meus parabéns, tá? E ressaltando aqui, o presidente, concordo plenamente, temos que cumprir a lei nessa questão do tempo, mas tem assuntos aqui que serão pautados, levarão mais tempo. Acho que chegar aqui para falar um monte de besteira tem que ser um minuto. Entendeu? Para falar assunto sério, que contribui para o município, para a população ficar sabendo, ter conhecimento do que nós estamos fazendo aqui, realmente esse tempo é pouco. Então nós temos que rever isso aí junto à mesa diretora para podermos tentar melhorar essa situação aí. Muito obrigado.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Valdivino Mansky.
Cumprimento nosso presidente, Gilmar Francisco Tom, colegas vereadores, vereadora, nossos funcionários, nosso amigo Michel, também a Elícia do sindicato, ouvintes da rádio, internautas. Sou presidente que me traz hoje aqui na tribuna. Eu gostaria de pedir ao pessoal que tem esse costume de abandonar animais, vocês não conseguir tratar deles, então não arrumam, né, para depois jogar na rua. Que tem pessoal que abandonou dois cachorrinhos bem pequenininhos, entende? Você pode abandonar uma criança, entende? É a mesma coisa, porque isso não tem como se socorrer. Então, esses cachorros, não tem cachorro pequeno, os carros passam por cima e matam, ou eles morrem de fome. Então, quero pedir esse pessoal que não consegue tratar um cachorro, então não arruma ele, não tem? Então deixa logo, fica sem. Mas não abandona eles lá nas estradas ou em qualquer lugar. Porque esses cachorrinhos estavam até dentro do saco ainda, não tem? Eles botaram numa casa abandonada. Então, fiquei muito triste com essa situação. Mas eu peguei, levei leite para eles, tratei deles, então espero que até que alguém consiga chegar e adotá-los. Também quero pedir ao nosso secretário Lindomar Berge que ele consiga colocar alguma coisa para o pessoal depositar o lixo lá na curva, lá no campo do Hilário Benink, que lá que ele trouxe também fora do sério lá, não tem muito lixo jogado. Né? Então quero pedir ao Lindomar que ele consiga arrumar um jeito para colocar um depósito lá mais alto, não tem para os cachorros não chegar lá e rasgar até que o caminhão do lixo chegar lá e passar para acolher esse lixo. Também quero pedir ao pessoal que mexe com agrotóxico no meio das verduras, que não joga essas embalagens em qualquer lugar, que eles podem devolvê-las na cooperativa, no estúdio. que eu vi até, não sei se o Rogério viu esse vídeo, a Isaura, a Duque, lá de São Sebastião, também no mesmo lugar onde que foi jogado esse lixo, foi jogada essas embalagens de agrotóxico. E logo para frente nós temos a captação da água da Cezan. E muitas embalagens daquele estavam com veneno dentro ainda, não tem? Então, quero pedir para o pessoal que não faça isso. Porque onde que eles compram, eles podem devolver essas embalagens. Então, quero... Por hoje é só. Meu muito obrigado.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Joel Ponte.
Dentro, o presidente dessa Casa de Leis, Romar Francisco Tom, primeiro secretário Luciano, a primeira vice-presidente, nossa vice-presidente Ivone, os demais vereadores, a vereadora Selene, os nossos funcionários dessa Casa de Leis. Quero só aproveitar, Rogério, com certeza, quando você tem um assunto que é interesse da população e você pode se explanar por mais tempo, ninguém não vai ser apartado, não vai ser cortado por causa disso. Mas eu falo assim, em geral, muitas vezes tem muita conversa que não tem nem necessidade, aí a gente respeitar isso. Então, né, Elimar, eu acho que nós somos pessoas da lei aqui, respeitar isso. Mas quando você tem um assunto que você tem que se estender por mais tempo, com certeza que ninguém não vai ter nada contra, com certeza. É sobre a sua fala, Rogério, meus parabéns pela fala do Adair, né, que é sobre nossas águas, nos rios. E primeiramente, eu queria muito, para você ver, para você ter uma ideia, botar troncos dentro de um rio já ajuda para nós, né, reter mais água e ter mais peixe. Agora, imagina, Rogério, se os nossos órgãos fiscalizadores, que são IEMA e DAF, permitisse que as pessoas tirassem esses montes de areia dentro do rio que pode ser aproveitado para você fazer construção. Mas eles são contra. Aqui, nós tivemos aqui na Ilha Bege, o Sacha, lá sempre tirava areia daquele rio lá, eles foram proibidos. Hoje, aqueles rios estão cheios de areia e eles não podem tirar porque eles foram multados na época em R$20 mil. E até hoje esse processo está rodando aí, nem acabou ainda. Talvez ele vai ter que até pagar isso ainda, porque ele estava tirando ilegalmente. Mas muitas vezes esses órgãos, eles têm estudo, mas na prática aqui na roça eles não sabem o que é. Então eles podiam vir, sentar com a comunidade e ver o que tinha que fazer. Se tirasse esse monte de areia de Santa Leopoldina para baixo até Vitória, pode entrar de balsa ainda, talvez tirar café, que nós fazíamos antigamente. Hoje você anda a pé dentro daquele rio. E na época vinha para buscar café em Santa Leopoldina, e porque não tinha areia, porque não tinha esses montes de estrada que tem hoje. Agora, depois que o rio encheu de areia, por que eles não permitem que as pessoas tiram isso e vendem? Alguns lugares lá para baixo, eles até estão tirando, mas é muito difícil você conseguir uma liberação por causa que eles botam tantos empecilhos que você não consegue liberar. Inclusive, eles falam que tem... você vai futucar por baixo os barrancos, que os barrancos vão cair, vão surear os rios. Não. A pessoa que está lá para tirar areia, ele só tira areia limpa, porque se ele colocar lama no meio, sujeira, ninguém não compra essa areia. Então, eles só tiram realmente o que é areia. Mas é muito difícil você trabalhar com esses óculos, e muitas vezes depois, hoje, estão começando a botar troncos. Eu acho, né, legal, igual se você viu Rio Doce, isso é areia pura. Podia botar lá empresas para tirar essa areia, tirar, se não for usado para vender, mas pelo menos tirar, para nós reter mais água. Ia dar muito mais água do que botar troncos de árvore dentro dos rios. Tá? Eu quero também falar sobre a fala do esporte, que bom que volta os esportes, os forró estão voltando, terceira idade, está todo animado, mas nós precisamos ainda algumas pessoas que não foram vacinadas, que se vacinam, né? Que hoje é os jovens... Tem alguns políticos que, né, não conseguem separar, fica fazendo campanha contra para não vacinar. Os jovens têm que se vacinar, porque o jovem ele pode pegar e passar para o adulto, para o mais velho. Então, eu vi esses dias um deputado estadual fazendo propaganda para as jovens, as crianças não se vacinar. Rapaz, a medicina, eu sempre falo, o dia que nós não acreditar mais em Deus e na medicina, então nós não precisamos mais acreditar em nada, não, porque a medicina é tão rigorosa, ela jamais ia fazer uma vacina para os nossos filhos depois ter problema por causa de uma vacina. Exame de próstata, você faz não porque você tem problema de próstata, para você, né, Elimar, você que é farmacêutico, para você evitar essa doença. mamografia, essas coisas. Você tem que fazer os exames para você evitar certas doenças. Então, é assim, é também você vacinar para você não pegar o Covid e passar mal e chegar a óbito ou contaminar a sua própria família e os amigos. Obrigado pelo par, presidente.
Eu também faço uso do grande expediente, designo a vice-presidente assumir a mesa diretora. Quero aqui cumprimentar nossos ouvintes da Rádio Pomerana, nossos internautas, cumprimentar aqui nosso contador dessa casa, doutor Luiz, cumprimentar Christian, aqui presente, cumprimentar minha assessora Marcela, cumprimentar a Elenice, Elice de Fátima, presidente do Sindicato de Servidores Públicos, vereadores e vereadoras, e demais pessoas aqui presentes. Elice, até hoje eu vou questionar sobre aquela resolução do presidente, dia 31 de dezembro de 2021, que encerra, não sei se vai prolongar, mas a gente tem que trabalhar em cima da perca salarial dos nossos funcionários, de todo o direito do funcionário público. Então, eu já estou, conversei muito com o Luiz Mil, já estou preocupado com isso de não ser prolongado, para poder agilizar todas as percas de tudo que as coisas subiram, e nossos funcionários estão aí 2 anos praticamente sem aumento do seu salário e das percas. Então, a gente tem que começar a se providenciar em cima para ajudar nossos funcionários. Funcionário da Prefeitura e funcionário dessa Câmara. Quero aqui também, tem o Miguel aqui presente. Quero parabenizar, Miguel, que dia 24 vai ser inaugurada a pista de ciclista lá no Horto. Michel, quer dizer, Michel, parabenizar pelo trabalho de vocês lá, que estão fazendo, e até a indicação do nosso vereador Luciano, de fazer aquela pista lá, e dia 24 vai ser inauguração. Quero aqui também falar sobre aquela reunião que nós tivemos da água, da bacia hidrográfica, do nossa barragem. Estava a vereadora Ivone, vereadora Selene, vereador Elimar, estava presente. E quero aqui muito agradecer a Aguinaldo, o presidente do sindicato, o trabalhador rural, que está acompanhando nesse trabalho todinho para poder não ter problema com nossos agricultores. E quero aqui também a secretária de agropecuária, que estava presente, prefeitos presentes, vice-prefeito, e demais pessoas ali presentes. Que bom que eles estão sempre preocupados. Mas teve uma pessoa lá que explicou sobre o gasto da água para gerar energia. E dali que eu fiquei, primeiramente, vendo a situação, que a água ali só é soltada a água, o normal que precisa. E ele falou bem claro, se precisar parar de gerar energia, eles param. Eles estão bem cientes disso, mas eles, nesse momento que vai gerando energia, eles só soltam aquela água que precisa abastecer a grande cidade em Vitória, que é feito o tratamento da água, e também abastecendo o rio Santa Leopoldina. Então, quero parabenizar muito Aguinaldo por se empenhar, eles fizeram a ata, vão mandar aqui para a Câmara. Então, Aguinaldo estava escrito hoje para falar, e geralmente, então ele hoje cancelou, mas segunda-feira ele já está aqui para explicar direitinho sobre essas águas que não prejudicaram nossos agricultores. E também quero aqui parabenizar, ontem foi o dia de Nossa Senhora Aparecida e um dia das crianças. Nós não podemos esquecer que nós já fomos criança. Então, quero também parabenizar todas as crianças do nosso município e todas as crianças do nosso Brasil. Muito obrigado. Interrompo os trabalhos previstos para esta sessão ordinária. Abrimos espaço para o orador inscrito na tribuna livre. Passamos a palavra para o coordenador da Unidade Municipal de Cadastramento do INCRA, senhor Christian Souza. Assunto, balanço geral do INCRA e ITR 2021.
Peço licença ao senhor presidente e demais membros desta Casa de Leis para quebrar o protocolo inicial de saudação e dirigir a minha saudação inicial à sua excelência, o povo, fonte de todo poder, justiça social e ética, o qual é autoridade suprema sobre nós, servidores públicos municipais. Cumprimento o excelentíssimo senhor presidente Omar Francisco Tom e, consequentemente, os demais vereadores e vereadoras presentes nesta sessão. Dirijo ainda a minha saudação à excelentíssima senhora Rafaela Teste, secretária de Agropecuária. Quero cumprimentar, de igual modo, na pessoa do meu querido amigo Dr. Luiz, a todos que se fazem presentes no plenário. Caríssimos, ao todo, no mês de agosto e setembro, declaramos 2.502 ITRs e INCRAs. O ITR é o Imposto Territorial Rural. Me dirijo agora aos produtores que não desistiram de ser produtor rural, mesmo diante de todas as intempéries da vida. O empenho que eles dedicaram indo ao INCRA foi sensacional. Dirijo a eles, mais uma vez, o meu muito obrigado. A gente sabe da importância que é o ITR e o INCRA no momento que eles vão ao INSS fazer a entrada da aposentadoria. Muito obrigado, produtor rural, que nos acompanha através dos meios televisivos e da nossa rádio. Mais uma vez, queridos vereadores, assim se me é permitido chamá-los de queridos, convido a cada um, se quiser conhecer mais do nosso belíssimo trabalho, que é o INCRA, me coloco à disposição, lá na sala da coordenação, com a minha equipe, e convido para que se façam presentes. O vereador Rogério sabe a nossa rotina, como que é, às vezes é corrida. Peço desculpa se às vezes alguém já procurou e não nos encontrou, mas é porque a gente fica fazendo essa ponte também lá em Colatina com a Receita Federal. O INCRA não é só INCRA, mas ele está aberto a ajudar todo mundo. É um trabalho pessoal que não corresponde ao INCRA, mas eu particularmente assumi porque eu acho que é importante ajudar o produtor rural, é em questão do título. Dois títulos de eleitores foram atualizados, porque as pessoas estavam com essa dificuldade de acessar esse mecanismo que é agora a internet, digamos, esse bicho de sete cabeças, mas eles foram até nós e, no nosso jeitinho brasileiro, demos o jeito, conseguimos, graças a Deus, ajudar os nossos produtores rurais. Mais uma vez, muito obrigado, meus queridos. Desde aquele ofício simples, marinheiro de primeira viagem também assumiu o INCRA agora em março, mas graças a Deus estamos fazendo um bom trabalho. Muito obrigado por receberem aquele ofício meio simples, mas a dedicação de vocês foi sensacional. O empenho também das nossas comunidades, das nossas igrejas, das nossas associações de produtores. Também que gostaria de agradecer, não podia deixar de fazer menção, ao belíssimo trabalho que fizemos na comunidade do Recreio. Ficamos o feriado de 7 de setembro declarando o ITR e o INCRA. Vereador Mazin nos deu um grande apoio, juntamente com a diretora Gerlinda. Muito obrigado. Aquela comunidade é uma comunidade que se empenha. Pudéssemos, um desejo pessoal também, quem sabe no futuro, não tirar um dia para estar em cada comunidade. Talvez, sei que não depende só de mim, enquanto coordenador, mas quem sabe um dia, talvez, no futuro, tirar um dia para o polo do Caramuru, um polo lá Alto Santa Maria. No Garrafão já está sendo declarado, o Garrafão me surpreendeu. Foram 600 ITRs declarados naquela comunidade. Então, o meu muito obrigado à nossa equipe lá do Garrafão da subprefeitura, a Madalena, o Ezequias. E assim, gostaria de encerrar, não querendo prolongar, dizer mais uma vez, é difícil estar aqui falando
para vocês, pessoas de leis, do nosso legislativo. Estou tremendo um pouco? Sim, isso é normal. Mas o meu muito obrigado a cada um. O muito obrigado também aos nossos produtores, aos nossos parceiros amigos, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a Câmara, a nossa Rádio Pomerana, que leva notícia e informação 24 horas. Muito obrigado à pessoa do Francisco Carioca. Enfim, obrigado acima de tudo a Deus por nos permitir concluir essa missão, que foi a declaração do ITR e o INCRA no período. E ainda aquele produtor que não declarou, pode ir lá nos procurar para declarar. Se tiver alguma pendência também que precisa de ir à Receita Federal, estamos à disposição para poder ajudar. Mais uma vez, o meu muito obrigado. Muito obrigado de coração a todos.
Christian, eu quero aqui parabenizar pelo trabalho que vocês estão fazendo lá no INCRA. Declaração do INCRA e do ITR, que toda vez isso aí foi um empenho lá da Dulce, anos atrás, que colocou isso na minha comunidade, no dia 7 de setembro, é um feriado, e eles sempre estão à disposição de trabalhar. Então eu vejo assim, vocês estão seguindo, e para avisar toda essa equipe que está ali, trabalhando junto com vocês lá, que continue esse trabalho e que expande para outras comunidades. Isso é importante levar para as outras comunidades, que o povo fica tão satisfeito, nossos agricultores ficam muito satisfeitos de ter na sua comunidade a declaração do INCRA e do ITR. Então, parabéns àquela secretaria. Parabéns lá o trabalho que vocês vêm fazendo.
Nós que agradecemos também, eu não podia deixar de dizer que a nossa equipe também está à disposição. Volto a dizer, o vereador Rogério sabe que estamos 24 horas, o meu celular não é mais meu, o meu celular é dos produtores rurais, porque eu tenho prazer em atendê-los. Às vezes, lá na roça, eles mandam mensagem, eu tiro o tempinho para poder responder. Não me atrapalha em nada. Então, mais uma vez, o INCRA está à disposição de vocês. Se tiver alguma pendência, alguma solicitação, conte conosco.
Christian, nós que agradecemos esse profissionalismo que vocês têm lá, essa dedicação atender os nossos agricultores, porque são pessoas humildes e precisam de pessoas inteligentes e de coração aberto para poder ajudá-los. Eu estive lá várias vezes, sempre quando tenho um tempo, passo lá, porque o trabalho de vocês é digno de elogio. Você e toda a sua equipe. Então, de parabéns. Tá? Continue assim, firme e forte.
Obrigado, obrigado. O título, sei que é responsabilidade do cartório eleitoral, mas por que não ajudar? A nossa ouvidora do Tribunal Eleitoral, Jaqueline, um grande abraço também, um amigo especial, me orientou por telefone como que atualizava o título, né? Então, a gente já está conseguindo dar encaminhar essas pendências até o nosso cartório voltar a funcionar abertamente para todos, né? Muito obrigado.
Quero aqui também agradecer a presença da nossa jurídica, doutora Rosa, aqui presente. Eu quero aqui, Michel, desculpa lá ter falado Miguel, mas esclarecer que é Michel. E pelo trabalho que vocês vêm fazendo no nosso município como funcionário público. Voltamos ao expediente normal da sessão e passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, o vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de lei complementar número 28/2021.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itiba, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Justiça, redação final. Parecer o projeto de lei complementar número 28/2021, que altera o artigo 203, inciso 2º, a linha 6 da Lei Complementar Municipal número 922, de 23 de novembro de 2006, e de outras providências de autoria do chefe de Poder Executivo. Justificativa e conclusão. Informa a mensagem que a alínea C do inciso 2º do artigo 203 da Lei Complementar Municipal número 922/2006, no omisso em relação ao casos que, por ventura, a área
tenha inclinação superior a 35%, o que deve ser adequada gradativamente assim e devido segurança jurídica aos empreendedores, incluindo na legislação padrão urbanísticos claro aos objetivos. Desta forma, essa comissão análise o projeto, encaminhamos para o plenário suplemento e discussão e votação conforme votos abaixo transcritos. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 13 de outubro de 2021. Presidente Rogério Schroeder, favorável. Relator Joel Ponat, favorável. Membro Joelho Ábel, também favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Selene Jass, para a leitura do parecer ao projeto de lei complementar número 28/2021.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de lei complementar número 28/2021, que altera o artigo 203, inciso 2, alínea C, da Lei Complementar Municipal número 922, de 23 de novembro de 2006, e da outras providências de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O projeto teve sua regular tramitação nesta Casa de Leis e verifique-se que será de grande importância para o município. Esclarece-se que este percentual já é adotado em outros municípios que possuem relevo similar ao de Santa Maria de Jetibá, como, por exemplo, a cidade de Santa Teresa, que prevê em seu PDM a porcentagem máxima para fins de parcelamento 45% de declividade nos termos do artigo 204 da Lei Complementar 031-2020 daquele município. O projeto foi analisado e, diante disso, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação em plenária, como as respectivas manifestações abaixo descritas. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 13 de outubro de 2021. Presidente Adair Luft, favorável. Relatora Selene Jasto, favorável. Membro Clóvis Brown, favorável.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei número 28/2021. Nós não temos nenhum orador na explicação pessoal. Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária, dia 18 de outubro de 2021, às 17 horas. Em nome de Deus, está encerrada a sessão.